Deus bom e fiel, não existe ninguém melhor do que Ele. Glória a Jesus. Não existe ninguém melhor do que Deus, não existe. Então, quando você começa a entender que existe uma verdade já estabelecida, a sua vida muda. Nessa noite eu quero falar um pouco sobre testemunho e sobre cura. Existe uma verdade estabelecida para nós na Bíblia. E essa verdade é uma verdade na qual nós andamos, nós caminhamos firmemente, bravamente. Quando Lázaro foi ressuscitado, e nós vamos ver isso na Bíblia, as pessoas também buscavam matar Lázaro, porque Lázaro era a prova do poder de Deus. Todo testemunho que você recebe de Deus, o diabo sempre vai tentar matar. O diabo sempre vai tentar dizer para você que não foi Deus que fez aquilo. Sutilmente. Isso você talvez já tenha experimentado. Se você recebeu uma cura e você conta para alguém, aquela pessoa diz para você, ah, mas você não tomou remédio antes? Acho que foi o remédio. Você não foi no médico antes? Então, eu acho que foi o médico. Ah, se você foi curado, ele diz, ah, mas sabe que eu também tive uma vizinha que aconteceu assim? Ela tomou remédio e também, de repente, desapareceu? Sempre o diabo vai levantar alguma coisa para dizer, não foi Deus, foi sorte. Não foi Deus, foi porque o médico curou. Oh, não foi Deus, porque eu já vi isso acontecer em outro lugar. Com certeza você já passou por isso. Mas é você que tem que segurar bravamente no seu coração o testemunho de que você é curado, de que você é salvo, de que você recebeu sim do teu Pai. Por isso devemos dar glória a quem merece glória, honra a quem merece honra. Então, no seu íntimo, não deixe o diabo usar pessoas, nem falas, que possam roubar aquilo que você sabe que foi Deus que fez. Foi Ele que te curou, não foi sorte. Foi Ele que fez, não foi outra pessoa. Então, isso é muito importante que você entenda. E um outro fato é importante, você não ter medo de dar testemunho daquilo que Deus faz para você. Não tenha medo de dar testemunho daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Fica firme, bravamente firme, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir a promessa. Então não tenha medo. Então nessa noite, haverá sim cura. Por que haverá cura? Porque nós cremos que o nosso Pai é um Deus que sara. Nós cremos no nosso Pai que cura. Nós cremos num Deus que salva, que batiza com o Espírito Santo. E é muito importante você não dar atenção para os teus sintomas. É você dar razão para aquilo que a palavra de Deus diz. Se Deus diz, é assim. E você luta com a palavra. É muito comum também as pessoas chegarem para mim e dizer, mas Rita, naquele dia na reunião eu saí daqui, eu não tinha mais nenhuma dor. Eu senti que eu estava curada. Mas no dia seguinte, a dor voltou. No dia seguinte, aquilo parece que está chegando de novo. Por quê? Lembra, o diabo vai resistir ao seu testemunho. E é você que tem que ficar firme, testemunhando. Não, Deus não mente. Eu recebi a minha cura. Eu posso andar curada. É você entrar naquele lugar secreto e começar a dizer, Pai, eu te agradeço, eu te louvo. Porque a verdade para mim é aquilo que a tua palavra diz. É você resistindo. Então não tenha medo. Nessa noite, nós vamos ler na palavra. E eu oro para que todo temor saia do teu coração. Para que você verdadeiramente creia que Deus não mente, que aquilo que Ele diz é verdade. Que não é sorte, é Deus. É Ele que faz. É Ele que cura, Ele que transforma, Ele que muda a nossa vida e a nossa história. Você não está sozinho. Você não está só. Em qualquer dificuldade que você esteja enfrentando, existe uma verdade, existe uma palavra. Então eu quero dizer para vocês que a sua oração, Deus não esquece. Passa o tempo que passar, Deus ouve o seu clamor. Deus ouve a sua oração. Você tem que ficar firme, porque aquele que promete para nós é fiel. Aquele que promete é fiel, ele nunca vai esquecer. Porque o nosso Deus é fiel. Porque Ele é um Deus bom. Porque você não está sozinho. Porque Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele salva. E a fidelidade dEle é maravilhosa. A fidelidade dEle é poderosa. Vamos ver na palavra de Deus a importância de agarrarmos firme nosso testemunho, que é a palavra de Deus. Pega comigo João, Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 9. É o nosso tempo de intimidade com o nosso Pai Celeste. Porque você não é aquilo que a tua carne diz que você é. Você é nascido de Deus, nascida de Deus. Tem algo que Deus quer realizar através de você. Você não está só. E vale a pena nós nos dedicarmos à prática da oração. E a oração em línguas, a oração no Espírito Santo também tem resposta. Todas as vezes que você está orando em línguas, existe uma resposta para a tua oração. Então é importante você entender que a prática da oração em línguas é uma bênção na sua vida. João 12, 9. Então, quando Jesus ressuscitou Lázaro, houve uma comoção geral na cidade. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Por quê? Porque muitos dos judeus, por causa dele, por causa do testemunho de Lázaro, voltavam crendo em Jesus. Percebe por que o diabo não gosta que você dê testemunho de cura, testemunho das boas novas do Evangelho na sua vida? Porque muitas pessoas, por causa do seu bom testemunho, acreditam em Cristo, correm para Jesus. É por isso que quando você vai testemunhar, o diabo começa a te amedrontar e diz: olha, se você falar, e se depois a doença voltar? E se você falar e depois não dá certo? E se você for falar e de repente as coisas derem errado? Essa voz não vem de Deus. Vem da sua carne que tem medo. Porque quando nós lemos na Bíblia que o Espírito luta contra a carne, não é o Espírito Santo lutando contra a carne. É o seu homem interior, é o seu Espírito nascido de Deus que luta contra a tua carne. Porque na sua carne tem medo, tem feitiçaria, tem idolatria. A tua carne está impregnada de sentimentos errados. Ela te puxa para o mundo. Tua carne nunca vai se converter. E é você que tem que aprender a ministrar para ela mesma a verdade do Evangelho. Então pega Isaías comigo. Isaías 53, versículo 4. É muito bom nós termos uma vida em Deus. Se você parar para pensar, o maior investimento que você faz e que eu faço são nos perdidos. Já parou para pensar que Deus quer que você pare para valorizar o perdido, aquele que ainda não nasceu de Deus? Uma igreja que não ama os perdidos não tem nenhum significado. Porque todos os ministérios, todos os dons, a salvação em si, é para você e eu irmos atrás dos perdidos. Porque o mundo inteiro será destruído. A terra caminha para a destruição. A Bíblia diz que não haverá mais nada. o planeta Terra vai desaparecer. Todo o universo, todas as estrelas, tudo que você enxerga vai acabar. E o fim se aproxima. Mas não é para você ter medo. É para você se posicionar em fé. E você determinar no seu coração que você vai entrar no céu. E toda a tua parentela, todos os teus amigos, todas as pessoas que você ama estarão entrando com você. Porque você faz a escolha de morrer à sua vontade, para que a vontade de Deus comece a sair de você, a vida dele. Todo recurso financeiro que você tem, toda a tua força, você gasta em prol dos perdidos. É o maior investimento. Se você olhar para trás, homens famosos, líderes famosos, aonde eles estão agora? Eles não nasceram de Deus, estão perdidos por toda a eternidade. Então imagina aquela parábola que Jesus conta em Lucas 16, do rico e de Lázaro. O nome do rico nós nem sabemos, mas de Lázaro nós sabemos, foi citado. O desespero daquele homem quando ele chegou na eternidade, ele não tinha nada, absolutamente nada. Não tem fim, não tem como você se matar, porque o teu espírito é imortal, não tem como voltar, não tem como sair daquele lugar. Aprisionado para sempre no lugar que não tem saída. E Deus não tem isso para você nem para mim, Ele tem vida e vida abundante, Ele tem prosperidade, Ele tem uma vida que você nunca imaginou. Você pode ser uma pessoa muitíssimo abençoada nessa terra. Se você aprender junto comigo, se nós aprendermos todos a ouvir e a obedecer a palavra. Ele pode mudar a tua circunstância, pode mudar a tua casa, tudo. Porque você vai atentar para essa palavra. Olha isso aí, 53, versículo 4 e 5. Certamente, com toda convicção, Ele tomou sobre si, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Você já foi sarado. Você já foi sarada. Ok, mas como que eu faço para entrar nesse lugar? Dando passos de fé. Recebi uma notícia bombástica. Rita, você tem pouco tempo de vida. Estou aqui. E o mundo cai na minha cabeça. E alguém prega isso para mim. A minha alma está em pânico. A minha carne busca todas as saídas possíveis e imagináveis. Só que a medicina não tem resposta para mim. Toda a minha fortuna, tudo que eu tenho, não pode me salvar. Eu só tenho um caminho. Deus. E alguém lê isso para mim. Todos aqui já conhecem o testemunho? Ela já deu testemunhos para nós. Quando ela tinha 18 anos ou mais um pouco, isso há muitos anos atrás, veio um diagnóstico. Ela estava com leucemia e era muito rápido o quadro. Ela foi para Ribeirão Preto. Naquela época, os pais tinham condição financeira e tinham uma saída, transplante de medula. Então, aquilo era tudo muito galopante, muito rápido, e tudo aconteceu assim. E alguém falou de Jesus para o irmão dela. E o irmão rapidamente foi para Ribeirão Preto, levando a Bíblia, e leu justamente esse versículo para ela. Não foi um pastor. Não foi uma pessoa conhecedora profunda do Evangelho. Simplesmente o irmão chegou e leu, disse para ela: olha, eu quero ler algo para você. E leu justamente Isaías 53, 4, 5. E aquela palavra entrou no coração dela. E ela começou a confessar aquela palavra para ela, que Cristo havia levado. Se não me engano, eles oraram ali um Pai Nosso, ele foi embora, ela ficou naquele hospital. E fez toda aquela sessão de quimioterapia, ia chegar o dia do transplante. Ela dizia, Deus, Deus, eu sei que o Senhor me curou, mesmo que a minha carne, mesmo que o meu corpo estão dizendo para mim que eu estou doente, eu sinto que eu não estou mais doente. Mas eu preciso de alguma coisa, Senhor. E quando ela fez aquela batelada de exames para fazer o transplante de medula, o médico abriu na frente dela e dos pais dela e disse, nossa, tem uma coisa estranha aqui. As células estão reagindo, vou repetir o exame. Porque o quadro está indo muito bem. Naquela hora ela pensou, ai, Senhor, é isso que eu precisava. Ela perguntou para o médico, o Senhor me garante 100% de cura, doutor? Disse, não, 100% eu não posso te dar. Mas a medicina está evoluindo muito. E se você fizer o transplante, tem sobrevida. 5 anos você vai ficar por aqui. Ela disse, olha, eu não vou fazer o transplante. Porque Jesus me dá 100% de chance. Jesus me dá 100%. E os pais dela ficaram desesperados. Filha, pelo amor de Deus, você vai morrer. Só que ela tinha mais de 18 anos. Ninguém podia obrigá-la. Ela voltou para casa, o médico disse, olha, eu vou dar para você uma quimioterapia oral. Mas você tem que voltar no máximo em 1 semana, porque se você não voltar em 1 semana, não há mais jeito, você vai estar morta em menos de 3 meses. E ela voltou para a cama, não tinha força, e a mãe trazia todo dia o remédio para ela, e ela não tomava, ela jogava fora. E aquilo queimava dentro dela, eu sou sarada. Eu sou sarada. Bom, a história você já conhece, o final, ela está viva. Nunca mais voltou para Ribeirão Preto. Nunca mais voltou para os médicos. A palavra de Deus é a verdade. É a nossa alma que entra em pânico. É nossa alma que começa a se desesperar de tudo quanto é lado. E você vai dando passos. Eu creio que a tua palavra é verdade, Pai. Que verdadeiramente Cristo levou sobre si as minhas dores e enfermidades. Esta é a verdade para mim. A tua palavra diz isso. E você vai orando no Espírito Santo. E você vai adorando. E você vai louvando. E ela confiou na palavra. Porque a palavra dava 100% para ela. A palavra dá sempre 100% para você e para mim. Em qualquer situação que você esteja enfrentando. Olha só, continuando. Vamos para Mateus 8, a partir do versículo 14. Isso em qualquer área. Alguém chega para você e diz, olha, você está falido. E você vai perecer. Não, você não vai perecer. Porque a Bíblia diz que Jesus se fez momentaneamente pobre para que você fosse enriquecido em todas as áreas. É você dando passos todos os dias, enchendo o teu coração com a verdade, sem medo, sem medo. O medo, pelo contrário, ele combate a sua fé o tempo todo. É isso que você tem que entender. Você não tem que ter medo de ir para o céu. Você não tem que ter medo de avançar para o eterno. Porque você é nascido de Deus. As coisas boas te aguardam, melhores do que estas que você enfrenta. Quando o diabo te vier para te amedrontar, você sabe que lá é melhor do que aqui. Só que o diabo não vai ceifar a sua vida sem que você complete o teu chamado. É isso que você tem que ter no seu coração. Porque Jesus foi ceifado aos 33 anos de idade para você não ser ceifado. Você pode ser como o apóstolo Paulo. Estou pronto para partir, já cumpri a minha carreira. Acabei o que eu tinha que fazer. Estou pronto, pode me receber, Deus. Já estou pronto para ir. É você que tem toda uma condição. Enfrenta a morte cara a cara e diz, onde está a tua vitória, ó morte? Os teus aguilhões foram quebrados pela cruz de Cristo. Eu não tenho medo de você. Eu sei para onde estou indo. E a sua força foi quebrada na minha vida. É você que vai tendo essa intimidade com teu Pai Celestial. E você vai avançando dia após dia. Não é presunção. Está escrito na Bíblia. E você vai crendo na palavra e você vai avançando. Versículo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Jesus é o mesmo hoje, será para sempre. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Ele carregou, ele já levou. Olha Mateus 14. 14:34. Eu quero te encorajar a sair do medo. Eu quero te encorajar a dar passos, não importa em que área seja. Estou falando de cura nessa noite, mas pode ser qualquer área. Obedeça, ame ao Senhor. Dê crédito à palavra dele. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Se você analisar os evangelhos, haviam muitos leprosos e muitos doentes em todos os lugares de Jerusalém e da região. Mas nem todos foram curados. Só foram curados aqueles que foram até Jesus. Que deram um passo, foram. Se dispuseram a ir. Não mediram esforços, andaram, atravessaram desertos. E foram. Não desistiram. Marcos capítulo 1, versículo 40. Eu quero que você creia nessa noite na palavra. Que você chegue na sua casa. E que antes de você dormir, você pare um pouco. E cheque a sua vida. Olhe a sua vida à luz do Evangelho. Para onde nós estamos indo? Para onde iremos sem a palavra? Deus não é contra você, Ele é por você. Mas o nosso coração e a nossa dura cerviz nos impedem de receber gratuitamente o que o nosso Pai tem nos dado, de graça. Parece que não, mas nós sempre estamos querendo pagar alguma coisa. Agora eu quero que você saiba que não é por aquilo que você faz ou deixa de fazer que você recebe. É porque tudo já foi feito, de graça. Já foi feito. Não tem mais nada para você fazer. Não tem nada que você possa prometer para Deus. Deus me cura, Ele fala, já curei você. Deus me prospera, já prosperei você. Deus me dê paz, já dei paz para você. Já dei. Deus, conserta isso, já te dei toda a condição no meu filho para você avançar nessa área. Avança, corre, agarra. Você já tem condição em mim para ser mais que vencedor. Mas é o nosso coração humilde diante dele. Em obedecer. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Será que nessa noite Deus quer te curar? Sim. Ele quer, Ele já fez. Então não deixa o mundo nem a religião dizer para você que essa enfermidade que você enfrenta vem de Deus para te purificar, para melhorar o seu caráter. Deus jamais faria isso. A enfermidade é uma circunstância que estamos atravessando. E essa circunstância já foi vencida por Cristo. Já foi vencida. Não importa em que área seja, já foi vencida naquela cruz. Nós temos que receber gratuitamente. Pega Lucas comigo. Vamos encher nosso coração da verdade da palavra. Somos sarados, livres. Mas Rita, olha, você orou, eu orei. Enfermidade continua aqui, o que eu faço? Continuo agradecendo. Persevera, Pai, eu te louvo porque a verdade já foi estabelecida para mim naquela cruz. Eu sou livre. Eu te agradeço, eu sou livre. Livre da dor, livre da enfermidade. Eu sou livre. Gasta tempo agradecendo a Ele porque tudo já foi feito. E essa enfermidade vai cair de você. Lucas 9:1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. A mesma autoridade que os discípulos tinham, você também tem, eu também tenho. A mesma autoridade já foi dada para você e para mim. Então aqui cai por terra aqueles demônios, devorador, migrador, que só sai da sua vida se você der dinheiro. Não está escrito isso aqui. Está escrito que você tem autoridade sobre todos os demônios. Então, por favor, não ofenda a palavra de Deus crendo em tolices, de que demônios só saem da sua vida se você ofertar ou der dinheiro. Não é real e não é verdadeiro. Você já é rica. É impossível você ser mais rico ou mais rica do que você já é em Cristo Jesus. Você foi feito rico. E porque você é rico, você pode ofertar prazerosamente, sem medo de que vai te faltar alguma coisa, porque nunca irá te faltar nada. Porque Ele é o Senhor absoluto, provedor da tua casa e da tua vida. Creia nisso e avança no que Deus tem para você. Continuando, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que vão e onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho, efetuando curas por toda parte. O que nós temos que fazer? Anunciar o evangelho. O poder da palavra é o evangelho que cura, é a palavra que sara, que liberta. É a palavra de Deus que faz tudo isso. Olha Atos capítulo 8 comigo. Vamos para frente. Atos 8, versículo 4. Olha Filipe pregando. O que nós temos que fazer? Pregar a palavra. Com a nossa vida, com o nosso comportamento de fé. Nós somos chamados para pregar o evangelho. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Nós vamos pregando a palavra em tempo e fora de tempo. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. O que nós temos que anunciar? Uma religião? Uma igreja? Não. Anunciamos a Cristo. Cristo não é religião. Ele é o Filho do Deus vivo, que veio trazer uma condição para o homem, para que o homem pudesse ser família de Deus. Precisamos de Jesus para entrarmos no céu. Ele é a porta, não existe um outro caminho. Ele é o caminho. Nós anunciamos o caminho. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Atos 14. Nós temos que pregar, como os apóstolos pregavam, a palavra. É a palavra que cura, é a palavra que liberta. Atos 14, versículo 8. A palavra cura, a palavra batiza com o Espírito Santo, a palavra liberta. É você passar tempo lendo a palavra traz cura. Atos 14, 8. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Paulo falou uma palavra, aquela palavra que aquele homem recebeu. Ele se firmou na palavra e ficou de pé. Não é por você, é por causa da palavra. E como que eu seguro essa palavra? Pega o Salmo 103 comigo. Salmo 103, versículo 1. Nós somos homens e mulheres que confiam na palavra de Deus. Se firme nessa palavra. Sem medo, sem temor. Confesse a palavra. Para você mesmo. Satanás vai usar pessoas para te afrontar. Pessoas para te machucar. É você que tem que guardar do seu coração. É você que tem que entender que o outro não conhece a verdade que você conhece. É você ter misericórdia deles. É você orar por eles. É você não se deixar ofender. Porque eles não conhecem o que você conhece. Isso é muito importante você entender. Salmo 103, versículo 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa, só algumas, todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. Então, como que você mantém vivo o seu testemunho? Confessando quem você é em Cristo, mais que vencedor. Uma palavra maravilhosa, poderosa. Ele é o Deus que nos sara, que nos cura. Ele não é contra você, Ele é por você. Ele te perdoa, Ele te abençoa. Não existe nada que Deus não possa perdoar. Então, nessa noite, alegra o teu coração. Isso que você está enfrentando tem uma saída para você. A saída é Cristo. Não olha o teu passado. Olha quem você é hoje. Confia nele. Não há depressão, não há tormento que possa permanecer na sua vida. Se você pegar essa palavra e orar essa palavra, e meditar nessa palavra e confessar essa palavra, é você experimentar. Na hora do pânico, pega a palavra, leia a palavra em voz alta, creia na palavra. A palavra, ela vai trazendo para você um alívio. Ela vai trazendo cura. A Guiomar está lá atrás. E a Guiomar, um dia, muitos anos, entrou numa depressão profunda e não dormia. E tomava remédios, até que um dia ela chegou à conclusão de que ela não ia mais tomar remédio. E se ela perdesse o sono, ela iria ler a palavra. Estou mentindo, Guiomar? Está lá atrás. Ela disse, não, não vou mais tomar esse remédio. E ela não dormia, levantou e foi para a sala. E começou a ler Salmos. No número 1, Foi até os 150 e voltava. E o dia raiou. Ela tomou banho, tomou café e foi trabalhar. E foi um dia assim, dois dias, três, uma semana, 10 dias, 15 dias. Quantos dias, Guiomar? 3 meses. Para e pensa. Por 3 meses, ela não tomou remédio, ela resistia lendo Salmos, a palavra, toda noite. E era sobrenatural como ela conseguia trabalhar no dia seguinte. A palavra é nossa força, a palavra é nossa vida, a palavra é tudo para nós. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Resista com a palavra, não desista. Não desista. A fé é o instrumento, a fé é aquilo que você se agarra para atravessar os momentos difíceis. Não desista. Continua orando. Pegue a palavra, você não vai morrer, você vai viver. A palavra de Deus foi lançada para você. Uma palavra que sara, uma palavra que cura, que liberta. Chegou um dia que ela deitou e dormiu. E nunca mais parou de dormir à noite. Resistir ao diabo, pai da mentira. De que jeito que eu vou resistir? Com a verdade. E a verdade daquilo que você enfrenta é a palavra de Deus. Amém?